paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Hoje, já louvamos, já engrandecemos o nome do nosso Senhor, com nossos cânticos, com louvor que entoamos a Ele. E neste momento, eu quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. E mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te dou nessa noite, Pai. Nesta noite, ó Pai, ao qual estamos aqui, louvando, agradecendo o Teu santo nome, desejosos, ó Pai, em ouvir a Tua palavra, Senhor, ansiosos para ouvir a Sua voz, Senhor, porque ela, Senhor, que nos conduz, a Sua voz, ó Pai, que nos orienta, a Tua palavra, Pai amado, Pai querido, que vem ao nosso encontro e nos dá fé, Senhor. Por isso, nesta hora, Pai, a cada um que está ouvindo, a cada um que está assistindo essa transmissão, Senhor, que a Tua palavra foi lançada como flecha em cada coração, ó Pai, e que possa achar ali, Senhor, terra ali, Senhor, terra, Senhor, fértil para receber essa mensagem, e ali o Senhor fazer, ó Pai, germinar essa semente, que todo intento de Satanás, toda obra das trevas, que tenta impedir esta obra, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Pai, leva cativo a minha mente, meu coração, diante de Ti, Pai, que não venham ser as minhas palavras, mas as palavras vindas do Teu trono, através do Santo Espírito de Deus, para revelar a cada um aquilo que o Senhor tem a tratar, a cada um, Pai, no particular, eu sei, ó Pai, que o Senhor se revelará, que o Senhor vai fazer grandes obras, ó Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus, Senhor. É assim que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, essa passagem, esses poucos versículos que nós lemos juntos, fala da grandeza, da maravilha do nosso Deus, de tempos vitoriosos, de tempos cheios de alegria, cheios de unção, um tempo ao qual o povo de Israel passaria. É uma visão que Deus, mais uma, né, dentre outras visões que Deus entregou ali ao profeta Ezequiel, Deus fala da restauração do templo. Deus fala ali que Deus novamente faria jorrar as suas águas, que o Senhor habitaria ali novamente no meio do teu povo, ali através da restauração do templo, aonde o Senhor era cultuado, onde ali as obras, ali os sacrifícios, onde tudo era apresentado a Deus, voltaria, porque o templo ali já havia sido arrasado, o povo tinha sido levado ao cativeiro. E aqui a visão de Ezequiel é uma visão ao qual Deus dá para ele, né, esse livro, o livro de Ezequiel. Convido você a ler esse livro para você enxergar como Deus trabalha, daquilo que Deus espera de nós, daquilo que Deus não aceita, e como Deus trata, sempre com um propósito, em fazer com que os seus filhos voltem para Ele, que entenda que Deus nos ama, que Deus tem o melhor para nós. E essa passagem aqui já é uma passagem, uma última visão, ao qual Deus fala da restauração do templo, que havia sido incendiado, que havia sido ali destruído. Mas, lembro a todos, Deus trata o povo dele para que o povo dele seja transformado. Deus trata com cada um de nós para que possamos atingir aquilo que Deus tem para nós. Sabe, irmãos? Deus, você vai ver no livro de Ezequiel, que Deus fala que ali seria destruído, que deixaria acontecer tudo aquilo de ruim no meio do povo por causa da infidelidade, por causa da idolatria, por causa da corrupção que havia se instalado no meio do seu povo. E a Bíblia fala que Deus não habita no meio do pecado. Deus não habita no meio da corrupção. Então Deus, ele tem que sair de cena. Deus não pode operar no meio das pessoas, no meio de uma sociedade corrompida, idólatra. Não. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Mas Deus queria tratar o teu povo, porque queria o seu povo ao seu lado. Então, o livro de Ezequiel vai falar do momento da destruição, no momento ali da tristeza, através das revelações que Deus entregou a Ezequiel em relação ao povo, depois em relação às nações vizinhas, e depois a restauração. E eu quero tratar, nesses 5 versículos aqui que nós lemos, algo que o Senhor colocou no meu coração, e algo que eu creio que os amados já ouviram em outras ministrações, e algo que nós devemos estar atentos. Por quê? Estamos vivendo em dias difíceis, como todos aqui já sabem. Estamos vivendo agora numa pandemia, onde muitas coisas têm acontecido, as pessoas têm ficado reclusas em suas casas, não têm quase saído, não tem ocorrido socialização entre as pessoas por causa deste vírus. E de muitas pessoas que estão adoecendo, pessoas que estão enfraquecendo na sua fé, estão se enfraquecendo na fé. Muitas pessoas estão questionando o Senhor, muitas pessoas perderam seu emprego, muitas pessoas estão passando lutas por causa dessa pandemia e outras situações que já estavam passando, uma enfermidade, qualquer outra situação que o leva, né? Porque Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, e veio para nos afastar de Deus. Então ele vem e tenta nos levar em sentido contrário a Deus, porque quando Satanás lança nos ouvidos, aonde está o Deus que você busca, aonde está o seu Senhor, olha o que está acontecendo na sua vida, e você começa a dar ouvido a essa história de Satanás, você começa a recuar da presença de Deus. Ao invés de você enxergar aquilo que Ezequiel enxergou, que foi essa visão maravilhosa, você começa a enxergar aquilo que Satanás está falando aos seus ouvidos, que não é a verdade de Deus, que não é o plano de Deus, que não é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. E como eu falei, estamos vivendo dias difíceis. Sim, estamos vivendo dias difíceis. Assim como o povo viveu dias difíceis, o povo teve o templo arrasado, foram levados ao cativeiro, sofreram, sim, por causa das suas práticas, sim. Mas o Senhor tinha um propósito que eles entendessem que Deus é soberano, que eles conhecessem o seu Deus e mais reconhecessem o que Deus estava fazendo, o que Deus queria, não só conhecer, mas reconhecer a soberania e o controle e o comando de Deus, que nada foge da direção de Deus. E aí, nós vimos essa passagem que Ezequiel é levado pelo homem e diz que ele vê um templo, o templo, e desse templo saía as águas. O Senhor já revelando o templo restaurado, um templo já ao qual ele estava ali novamente, então a presença do Senhor estava ali sendo amplamente, sendo ali jorrada por baixo daquelas portas, as águas, a presença do Senhor estava tomando além das paredes físicas ali do templo, indo para a direção, o lado exterior do templo, e ali tomando conta por onde ele passava, por onde essas águas passavam, grandes coisas aconteciam. E eu chamo a atenção porque diz a Bíblia que o homem chama Ezequiel. E esse homem tem uma linha de medir e ele vai avançando e mede 500 metros. E aí levou Ezequiel sobre as águas. E o que diz a Bíblia? Que nessa primeira medição as águas batiam no tornozelo. Depois a Bíblia nos fala que numa segunda medição o homem mediu mais 500 metros pela água que chegava no joelho. A Bíblia vai nos falar de da terceira medição. Mediu mais 500 metros e a água batia na cintura. Então você está vendo o quê? Ezequiel, ao passo que ele ia caminhando dentro da água, quanto mais ele ia, mais a água ia subindo. Quanto mais ele ia em direção a esse rio, esta água, quanto mais para dentro ele estava, mais a água ia subindo. E a quarta medição fala que mediu mais 500. Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Veja, irmãos, o Senhor está nos convidando. O Senhor está convidando você nessa noite para ir ao encontro dele, para ir no mais profundo, para ter revelações, para ter intimidade, para ter coisas maravilhosas em sua vida, mas é necessário você caminhar mais. Sair dessa situação que você está com as águas no tornozelo. Porque é verdade, né? Você que já foi à praia, que esteve à beira-mar, ali, aonde a água vem, ela bate na areia e retorna, e ali é um pouco de água, você ali fica com as águas no tornozelo, e você fica olhando aquela paisagem. E aí você, muitas vezes, quando a água toca nos seus pés, você sente aquele gelo, né? Porque a água é gelada, você está com a temperatura do corpo de 36 graus e aquela água, geralmente, do mar, ela está bem mais fria. Então você sente aquele gelo quando a água bate. E aí, quantas vezes você pensou, como eu, já pensei, nossa, acho que eu não vou entrar, a água está muito gelada. E aí passa algum tempo, aquela água que está gelada nos seus pés, você não sente mais. Aí você continua entrando ali ao mar. E aí as águas já estão no joelho. Aí você pensa de novo, será que eu devo ou não devo entrar? Nossa, está muito gelado. Ah, eu vou esperar esquentar mais o sol, né, ficar a temperatura mais quente, para depois eu entrar. Aí você fala, não, ah, não está tão gelada, você já passou um tempo. Aí você continua adentrando e as águas estão na cintura. Irmãos, essa analogia simples é para que nós possamos entender que você estava na beira da praia. Você estava pisando na areia. Você estava ali controlando aquela situação, se você ia, se você não ia, se você adentrava ou não ao mar. Você estava no controle da situação, você olhando aquela paisagem, você ficava admirando. Você admira sim, porque é lindo aquilo que Deus fez. Enquanto você está pensando em entrar, o seu interior, muitas vezes, o seu cérebro, né, fala, está gelada a água. Você vai entrar mesmo? Mas você continua. Mas muitas vezes você recua. Isso, nos levando para a vida espiritual, Deus convida. Você precisa entrar. Você precisa mergulhar. Você precisa ser envolvido por esta água, a água do Senhor, pelo Espírito do Senhor, para que você possa conhecer e entender aquilo que está no coração de Deus, para que você possa vivenciar as coisas maravilhosas, para que você possa ter visões, para que você possa ali orar, ministrar o poder de Deus e ver as coisas de Deus acontecendo na sua vida e na vida daqueles que você está profetizando, aqueles que você está orando. Ali, irmãos, Ezequiel foi convidado pelo Senhor. Se você ler ali já desde o primeiro capítulo, o Senhor convida Daniel a viver uma intimidade profunda com ele. Ezequiel viver uma intimidade profunda com ele, porque Deus queria revelar coisas maravilhosas. Deus queria levantar ele como profeta ali, e para isso ele precisava estar envolvido com Deus. Veja que nós vemos muito simbolismo no livro de Ezequiel, daquilo que Deus faria, daquilo que Deus realizaria no meio do povo, e para isso precisava ter intimidade, precisava ter conhecimento do Senhor, irmãos. Não podemos estar na beira da praia, com as águas no tornozelo, com as águas no joelho, e achando que é o suficiente, que está bom, que assim já podemos conhecer Deus naquilo que Ele deixou se revelar para nós, daquilo que Ele se deixou de ser revelado, conforme está na Bíblia para nós. Não, não conseguiremos. Não conseguiremos sermos cheios. Não conseguiremos ser cheios de Deus. Termos a visão de Deus. A fé que o Senhor tem para nós. Se nós não mergulharmos mais dentro deste rio. Não é na superfície. Não é ali enquanto você está no comando, no controle da situação, que as coisas vão acontecer de Deus na sua vida. Porque a Bíblia nos fala que é necessário adentrar mais. Não basta ficar com as águas no tornozelo. Não basta ficar com as águas no joelho. Não basta ficar com as águas na cintura. É necessário adentrar mais. E diz que a partir da quarta medição, não era mais possível caminhar, porque as águas agora eram um rio. E ele não conseguia atravessar a nado, porque a água havia aumentado. E só poderia atravessar a nado e não mais andando, porque ele não tinha mais controle do seu corpo dentro daquela água. Aquela água, naquele momento, conduziria a vida de Ezequiel. E é assim que deve ser as nossas vidas, amado. Nós precisamos entrar mais profundo. E sabe qual vai ser o ponto, certo? O ponto que você estará e é o ponto que Deus deseja para a sua vida, é este ponto. É o ponto que você não tem controle da sua vida, porque o controle está na mão do Senhor. Você não tem controle sobre a sua vida, porque quem controla é o Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Ah, Ezequiel confiou, enquanto aquele homem ia medindo e chamando ele para adentrar mais profundo, e Ezequiel foi entrando, e ali ele foi entrando, ele foi provando de tudo aquilo que Deus tinha ali revelado para ele, daquilo que Deus faria no meio do povo de Israel. Assim será em nossas vidas. Nós não seremos abençoados, nós não veremos as grandes obras de Deus em nossas vidas e nas vidas que nós estamos orando, estamos intercedendo, se não mergulharmos mais profundo nesse estágio, aonde nós não temos controle e é somente a nado que nós poderemos nos movimentar. E esse nadar, irmãos, é sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Ele que nos conduz, Ele fala conosco, Ele revela a vontade de Deus para nós, mas nós precisamos estar nesse ponto. Ponto aonde não temos o controle, porque o controle está nas mãos do Senhor. Mas quantos tentam tirar o controle da sua vida das mãos de Deus? Quantos acham que conseguem conduzir a sua vida, se esquecendo que nós devemos ser dependentes de Deus, porque somente assim nós confiaremos nele? Sabe, irmãos, eu lembro algumas vezes de chamar a minha filha para fazer alguma coisa, e algo novo para ela, mas eu sabia que ela conseguiria, se ela seguisse aquelas instruções, como andar de bicicleta no primeiro momento, muito medo. Quando estava com as rodinhas, ela andava para cima e para baixo. No dia que eu e minha esposa anunciamos a ela que tiraríamos as rodinhas de apoio, ela entrou em choque. Porque as rodinhas eram a segurança dela. Mas ela precisou vencer este medo, ela precisou confiar na minha palavra, ela precisou confiar nas minhas instruções, ela precisou confiar na minha pessoa. Aí, no momento que ela confiou, ela começou a pegar a bicicleta sem as rodinhas e tentar andar sem as rodinhas. Foi na primeira vez que ela foi? Não. Na segunda, não. Demorou um tempo. Tive até a ajuda de um padrinho de casamento que me auxiliou nessa empreitada. E ali, na primeira vez, ela quis desistir. Na segunda, pediu para mim colocar novamente as rodinhas. Falei, não, Sofia, você vai conseguir. Vamos. E aí ela conseguiu. E o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Que você e eu precisamos confiar em Deus. Precisamos acreditar. Precisamos conhecer e reconhecer a sua soberania. Porque quando o Senhor falar para você, pode vir mais um pouco, você não vai ficar pensando se deve, se não deve, se é isso, se não é. Você vai confiar e você seguirá ouvindo a voz do Senhor. Para enxergarmos os milagres, as maravilhas de Deus, precisamos estar nesse ponto, conforme a Bíblia nos fala que ali estava Ezequiel. Sai dessa zona de conforto, irmãos. Sai dessa zona de controle da sua vida. Deixe Deus comandar, deixe Deus guiar, deixe Deus ser a fonte inesgotável na sua vida. Nós caminhamos a cada dia para sermos melhores para Deus. E eu sei que a mudança de fase, a mudança de estágio, do tornozelo para o joelho, depois para a cintura e depois para deixar o controle de Deus na sua vida não é fácil, porque nós temos que abdicar das coisas deste mundo, nós precisamos desfazer paradigmas que nós temos dentro de nós, nós precisamos lançar fora tudo aquilo que deste mundo está em nossas vidas, daquilo que nós acreditamos que está dentro de nós, arraigados, das coisas deste mundo e cada momento, a cada estágio que nós precisamos passar, nós precisamos deixar mais, porque somente assim nós prosseguiremos para o alvo, nós chegaremos a esse estágio, conforme diz a palavra, que Ezequiel era levado pelo rio, e que seja o rio de Deus na sua vida, que o Espírito de Deus venha te conduzir, venha te encher de unção, venha te encher de poder, com os dons do Senhor, irmãos, os dons do Senhor, o poder do Senhor, vai estar em tuas nas suas vidas, quando você deixar que esse rio leve e conduza, enquanto você estiver na margem, enquanto você estiver ali com os pés ali na areia, você ainda ali tentando, ali controlando as suas ações, Deus não pode fazer, Deus não pode agir, porque é Ele que faz, e para Ele fazer, nós precisamos ser conduzidos por Ele, sabe, irmãos, essa questão da confiança e da entrega é fundamental. Se você não confiar, se você não acreditar em Deus, se você não reconhecer o Senhor dele na sua vida, você não vai continuar a caminhada. Você não vai mergulhar mais. Você vai desistir. E não é isso que Deus tem para a sua vida, aleluia. Deus tem grandes obras, mas você precisa se entregar, se lançar nos braços dele. A Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Você que foi chamado, você que recebeu a obra do Senhor na tua vida, não tem como voltar mais, irmãos. É ali da beira do mar para dentro, é ali das águas no tornozelo para dentro. Não, não se engane, não dê ouvidos a Satanás falando para você, está bom, você está com as águas na cintura, você está com as águas no joelho, está bom. Não há necessidade de você ir a fundo, não. Mentira de Satanás, porque ele sabe que se você for a fundo, você vai ter poder, você vai ter autoridade, você vai discernir aquilo que está no coração de Deus, como diz a palavra, você vai fazer as grandes obras do Senhor, você vai ser destemido, você vai ser corajoso, você vai ser valente, você vai para cima das obras de Satanás, porque você sabe que o seu Senhor está na condução, está no controle, está conduzindo a sua vida. Não importa para que lado o Senhor o leve, você sabe que Ele que está no comando. E aí que entra aquilo que eu falei no início. Você está passando essa luta, essa dificuldade, é neste momento que você tem que mergulhar mais, é neste momento que você tem que estar sendo conduzido pelo Senhor, porque essas ações, essas questões externas não vão interferir na sua vida diante de Deus, não interferirão na sua comunhão com Deus. Pelo contrário, você vai falar da palavra de Deus, você vai profetizar o poder de Deus, você vai profetizar no nome do Senhor, e as coisas vão reagir às suas ordens, à autoridade que Deus lhe deu. Veja, se você estiver com as águas no tornozelo, no joelho ou ainda na cintura, as questões externas, aquela questão externa poderá influenciar, como o nosso cérebro, né? Quando nós entramos, como eu falei, a água, a primeiro momento está gelada, e muitas vezes nosso cérebro, né, como um momento de reação, como um momento ali de segurança, né, um choque, porque nós estamos com o corpo quente e temos ali uma ação que é o frio através da água. Qual é a reação? É sairmos, é recuarmos, é voltarmos para a margem. Não, mas você deve caminhar mais, porque aquilo que te espera é grande, é maravilhoso, é algo tremendo. Não deixe o inimigo te enganar, não deixe o inimigo paralisar num ponto que você está. Quantos estão com a água no tornozelo há anos? Quantos estão com as águas no joelho há anos? Quantos estão com as águas na cintura há anos? E tem se convencido que o estágio que estão está bom. Está bom para quê? Está bom para quê? Para quem? Está bom para você. E para Deus? Não está bom. Porque Deus quer entregar, Deus quer fazer. E para isso nós precisamos avançar mais. ao ponto de sermos levados, de não termos controle das nossas vidas. Nós precisamos depender de Deus, e depender de Deus é saber que a nossa vida, a cada dia, é guiada por Ele, e que Ele cuida. E aí nós ficaremos livres das coisas deste mundo, das situações que cercam essa sociedade, sabe, irmãos? Aí que nós vemos a diferença daquele que está sendo levado pelas águas, por aquele que está com a água na cintura, por aquele que está com a água no joelho e por aquele que está com as águas no tornozelo. É a diferença. Não basta nós irmos à igreja. Não basta falarmos que somos o Senhor. Não basta andarmos com a Bíblia. Não basta simplesmente isso. Isso, se você não estiver mergulhado nas águas do Senhor, guiado, levado, sem ter o controle, não serve. Porque não atinge o objetivo. Qual é o objetivo? É sermos controlados por Deus. Ezequiel foi controlado pelo Senhor. Se você ler o texto de Ezequiel, você vai ver o que aconteceu na vida dele. Coisas aconteceram na tua família. E ele só superou, e ele só avançou, ele só continuou sendo o profeta, ele só continuou sendo o servo de Deus, porque ele estava sendo guiado, porque ele estava sendo levado pelas águas do Senhor. Sabe, irmãos? Se você não estiver nesse ponto, vai vir as lutas, vai vir as dificuldades e tantas coisas que abate sobre nós neste mundo, e nós recuaremos, nós ficaremos depressivos, cabisbaixos, tristes, amargurados. E não é isso que Deus tem para nós. Deus tem vida e vida em abundância. O apóstolo Paulo fala aqui no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14, ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É diário. A nossa entrega é diária diante de Deus. Você ouviu? Você leu o que o apóstolo Paulo disse? Que ele está buscando. Que ele está desejando. Ele está caminhando para o alvo. E quanto mais caminhamos para o alvo, quanto mais estamos dentro desse rio, nós deixamos as coisas velhas para trás. Elas não devem fazer parte de nossas vidas. Aquilo que ficou na beira do mar deve ficar lá. Ali quando estava começou a adentrar nas águas, que a água já começou a bater no seu tornozelo, as coisas têm que começar a ficar dali para trás, irmãos. E a cada passo que você vai dando, as coisas vão ficando do velho homem para trás. Porque tudo se fez novo, diz a palavra, irmãos. Por isso eu convido a você, deixe Deus guiar, deixe Deus levar a sua vida, deixe Deus comandar. Não, não fique tirando a direção da sua vida das mãos do Senhor. Ele sabe o que faz, nós somos limitados, mas Deus é ilimitado. Muitas vezes você não alcançou, você não teve essa vitória, ainda você não alcançou certas coisas em sua vida, porque você ainda está com as águas nessas três primeiras fases. No tornozelo, no joelho, na cintura. E você está querendo mais de Deus, mas você não quer adentrar mais neste rio. Você quer mais de Deus, mas você não quer ser conduzido por Ele. Você não quer ser cuidado por Ele. Você não quer ser guiado por Ele. Mas você quer exigir de Deus mais. Não tem como. Se você não se entregar por completo para Deus, Deus não tem como fazer as grandes obras na sua vida. Quantos estão esperando há tempo certas coisas e não acontecem? E o inimigo tenta paralisá-lo no estágio que você está, para que você fique nesse estágio. E quantos estão recuando? Quantos estão voltando para a margem? Porque não estão entendendo que lá, mais à frente, onde é profundo, é ali onde Deus tem as raridades, onde Deus tem as grandes obras, onde Deus tem as grandes coisas para as nossas vidas. Nós vemos a palavra que os homens de Deus, Paulo, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, tantos outros, tiveram excelência quando deixaram este rio de Deus, os conduzirem. Não foi com água no tornozelo, não foi com água na cintura, no joelho, na cintura, que as revelações, as grandes obras de Deus aconteceram, foram reveladas a esses homens. Não, foi quando eles estavam no meio do rio, sem poder andar, sem poder controlar, mas sim Deus controlando. Tem coisa maravilhosa? Tem coisa mais maravilhosa que essa? Ser conduzidos por Deus? Não se engane. Quando você está fraco, aí que você está forte, porque é na sua fraqueza que Deus se revela, é na sua fraqueza que Deus entra em ação. Sabe, irmãos, quantos estão querendo sustentar a sua vida na força dos seus próprios braços? Do seu intelecto, da tua inteligência? Não, irmãos. Como diz Salomão, embaixo do sol tudo é vaidade. Hã? Sua vida depende de Deus. Nós vamos alcançar as grandes obras de Deus quando dependermos dEle. Você está entendendo? Se você não estiver totalmente submerso a essas águas, as coisas não vão acontecer. Você só vai receber as migalhas. Sabe? Você vai olhar para o irmão que é cheio de Deus e só vai ficar olhando. Não adianta ficar olhando, desejando e não tomar atitude de não entrar mais para entrar nesse rio, na profundidade. É igual estar na beira da praia, a água subiu no joelho, aí subiu na cintura, você olha, está naquele dia de calor, você olha aquele mar maravilhoso, você fica pensando: ai, como está gostoso essa água. Ai, que delícia. Ai, mas não mergulha. O que adianta? Não adianta nada. Mergulhe em Deus. Vai fundo. Deus, Ele se revelou para mergulharmos na profundidade dEle. Deus se revelou neste mundo para nós, na Tua Palavra, para mergulharmos. Quantos estão na superficialidade? Quantos estão somente naquilo que é básico? Sendo que Deus tem coisas profundas. Oh, aleluia, rekandalabashiriandalabassurianda. Quantos estão se satisfazendo com a água no tornozelo, no joelho, na cintura, sendo que Deus está falando: tem muito mais, vem, tem muito mais, pode vir, mergulha, eu tenho grandes coisas para revelar, eu tenho grandes coisas para fazer através da sua vida, ricandalabassurianalabaxericandalabaxéia, e você fica ali na beira do mar, com as águas no joelho, na cintura: sim, Senhor, oh Senhor, eu quero fazer, Senhor, eu quero ser tudo isso que sua palavra diz, ó Pai, eu quero, mas não quero sair daqui. Eu quero, mas não quero sair desse estágio que eu estou. Como vai acontecer? Como você vai ser o instrumento de Deus? Como você vai exalar? Como você vai ser aquilo que está em João, capítulo 4, versículo 14? Olha o que diz a palavra do Senhor: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Para por aí? Não, pelo contrário. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluias! Não somente a sua vida será saciada, não somente a sua vida será abençoada, mas a sua vida será como fonte de água, porque jorrará águas para as vidas que estão à sua volta. Vidas serão alimentadas, vidas serão alcançadas através dessa sua atitude de mergulhar mais profundo, Jesus é o exemplo para nós. Jesus, para chegar à cruz, ele foi mergulhando, irmãos. Ele foi mergulhando, ele foi adentrando mais. Ele foi ali para o deserto. Foi ali. A sua vitória foi ali, ó. Quando ele não cedeu às ações das trevas, ele mergulhou mais. E quando ele chegou na cruz do Calvário, aleluias, ele já está sendo conduzido por completo. Porque nada pôde deter a obra de Deus. Nada pôde deter a vontade do Pai. E assim foi feito. E graças a essa obra, nós estamos aqui. E quantos estão achando que continuar com a água no tornozelo, no joelho, na cintura, as coisas vão acontecer? É mentira de Satanás. É mentira do diabo. Por isso que estou hoje aqui falando para você. Alertando você. Se você está com as águas no tornozelo, no joelho ou na cintura, tome cuidado. Você tem que avançar. Assim como você saiu do tornozelo, passou para o joelho e está na cintura, você tem que avançar. Você não pode estacionar em nenhuma dessas etapas, nenhuma dessas fases, em nenhum desses estágios, irmãos. Sabe? Tudo tem seu momento e passou o momento, você tem que seguir adiante. Você não pode se acomodar. E quantos estão acomodados? Quantos estão acomodados na situação que estão vivendo? Deus cobrará de nós, irmãos. Porque ele deixou para nós algo e muitos não estão fazendo. Deus deixou um rio para nos levar. O Espírito de Deus para nos conduzir. O Espírito de Deus para nos fazer caminhar em Deus. Para andarmos na presença dele. Para fazermos as obras de Deus. E nós estamos muitas vezes relutando, dizendo para Deus que está bom o estágio que nós estamos. Como a obra será completa? Como a obra será completa se você está impedindo a obra de Deus? Em que estágio você está? Você está no tornozelo? Você está no joelho ou na cintura? Reflita nessa noite, sabe? O Senhor te chama, o Senhor deseja fazer obras, mas você precisa se entregar por completo. Deixa ser levado por esse rio. Aí quando vier as situações, vier as lutas, elas não vão abalar a sua vida. Nada, nada poderá abalar, porque você estará firmado. Você estará sendo conduzido, você estará sendo alicerçado em Deus, na rocha da nossa salvação. Enquanto não estivermos submersos nessas águas, né? Nosso corpo submerso, melhor, nessas águas, o inimigo, ele falará e muitos darão ouvidos a ele. Muitos recuarão e muitos ficarão parados, estáticos, na etapa que estão. Deus te convida a avançar. Avance. Ele está te chamando. Vem, pode vir. Eu tenho grandes obras para você. Confia em mim. Confia na minha palavra. Creia em mim. Creia somente na minha palavra. E você verá grandes obras que eu tenho para você. Você será como uma candeia que fica acima e que ilumina, e o sol da terra que dá sabor, porque você exalará o perfume de Cristo. E esse perfume que você vai exalar vai atrair as vidas para a pessoa de Cristo, através do seu testemunho. Essa fonte precisa ter água e precisa jorrar. E não tem como jorrar se você não estiver sendo guiado pelo Senhor, sendo controlado por Ele. Deixa Ele te guiar e você vai ver que as coisas vão acontecer. Muitas vezes, não do jeito que você espera, não do jeito que você está idealizando, mas do jeito que é o melhor para a sua vida, que é o que Deus tem para nós. Muitas vezes não entendemos e não compreendemos, Mas lá no final, nós vamos compreender que tudo aquilo que Deus fez foi para a nossa vitória, foi para a nossa alegria e para as nossas alegrias, vitórias e para as nossas bênçãos, para que possamos estar ali, sabe, radiantes diante de Deus. Mergulhe, mergulhe, porque Deus quer restaurar, Deus quer tratar, Deus quer curar, Deus quer libertar, mas nós precisamos continuar adentrando neste rio. Quando você estiver ali sendo levado, oh glórias, será maravilhoso, será tremendo. Não fique só olhando aquele que está vivendo esse momento. Se jogue, se lance nesse rio, em nome de Jesus. Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, graças te dou, Pai. Sei que o Senhor nos chama, sei que o Senhor tem uma grande obra para nossas vidas, que o Senhor tem, ó Pai, coisas profundas e tremendas para nós, mas precisamos, ó Pai, nos lançar, nos colocar nos teus caminhos, na tua vontade, deixar sermos guiados pelo seu rio, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor está olhando para cada um, Pai, não sei o estágio que cada um está, mas eu sei que o Senhor está chamando, vem, vem você que está no tornozelo, vem para a água no joelho, vem, vem para a cintura, vem, vem, deixe o rio, deixa o meu espírito te guiar, deixa o meu espírito te mover, deixe as coisas do passado para trás, porque tudo se fez novo na tua vida, deixa eu conduzir, deixa eu guiar, o Senhor está chamando, por isso, amada igreja, você que está aí parado, você que está estático aí, vai se movimentando, vai clamando o Senhor, vai refletindo, vai clamando, vai buscando a Ele, vai falando, Senhor, não quero mais ficar nesse estágio, eu quero, Pai, avançar, não quero mais estar no tornozelo, não quero estar mais no joelho, não quero estar com as águas na cintura, eu quero estar sendo levado pelas tuas águas, porque eu sei quando o Senhor está me conduzindo, aí eu sou abençoado, aí eu sou cuidado, sou guardado, a tua palavra é ministrada, o teu poder é visto na minha vida, o Senhor se manifesta, por isso vem sobre mim, Senhor, vem sobre minha vida e me leve, arranque de mim aquilo que não lhe pertence, clame ao seu Deus, ele operará, ele limpará, ele aplanará os caminhos, mas ele precisa ver em ti, no teu coração, o seu desejo de ter intimidade, o seu desejo de mergulhar, de viver a vida dele, daquilo que ele tem para você, porque essa água por onde passar, esse rio que você jogará, essa fonte que é inesgotável, vidas serão curadas, vidas serão libertas, vidas serão saradas, transformada, porque esta água é o Senhor, esta água é a presença do Senhor, por isso nesta noite, se entregue, avance, não tenha medo, confie no seu Deus, porque Ele que chama, é Ele que te salvou, por isso não dê ouvido às vozes de Satanás, manda Ele calar-se, cala-te, Satanás, porque os meus ouvidos ouvem ao meu Deus, o meu coração está direcionado ao meu Deus, e nada pode impedir a obra dele na minha vida. Você deve clamar, buscar, se entregar, e você verá as grandes obras de Deus na sua vida. Que o Senhor abençoe o teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.